Ah, mas olha só o que temos aqui. Um Chateau Lafite 1828. Eu não sabia que restava um vinho desses na terra. Não deveríamos fazer um brinde? Um momento. Se vamos fazer um brinde, deixe-me pensar em algo decente para dizer. Aos amigos ausentes, amores perdidos, velhos deuses e a estação das brumas. E que cada um de nós dê ao diabo o que lhe é devido. Acho que foi um brinde peculiar, hein? Não faço a menor ideia porque eu disse isso. Ah, paciência. Dizemos coisas estranhas nos nossos sonhos, não é? É um bom vinho, meu amigo. É um bom vinho.
Os Escapistas.
Os deuses são caprichosos. Os códices das religiões falam sempre em oferendas, orações, súplicas dos humanos comuns objetivando algum favor, alguma bênção, graça, a saída de um infortúnio. Nós sempre estamos no polo ativo dessa relação, implorando que alguém no passivo, lá em cima ou em outro tempo e espaço, olhe para nós e nos conforte, nos ajude, interceda em nosso favor. Mas o que acontece quando esse status quo se inverte um pouco e um panteão de deuses fica um pouco em nosso lugar, tentando barganhar algo do seu interesse, algo como a dimensão do inferno? Agora, uma terra de ninguém, cujo curador de sua chave é ninguém menos que Morpheus, o Senhor dos Sonhos. Só que não está nos seus planos ser também o novo Senhor do Inferno. E para que ele encontre um novo proprietário e administrador, deuses novos e antigos terão que provar-se dignos de sua atenção. Terão que dar a Morpheus bons motivos para que ele entregue suas chaves. Estação das Brumas é o protótipo do que mais tarde Neil Gaiman chamaria de Deuses Americanos, seu romance de maior sucesso e agora um seriado caprichado disponível no catálogo do Amazon Prime. Estação das Brumas também traz consigo o esperado acerto de contas entre Morpheus e Nada. No programa de hoje, eu, o Luigi, Mauro Elovitch, Reginaldo Hillman e Marcelo Miranda concluiremos nosso papo iniciado no lado A de Sendo Menor Notado, Estação das Brumas, e já no seu agregador, tal como os arcos anteriores. Nesse lado B, discutiremos os capítulos 3 a 6, por fim, o epílogo.
Capítulo 3, no qual o presente de despedida de Lúcifer atrai atenção indevida e o Senhor dos Sonhos recebe visitas indesejadas.
Essa edição 24, ou capítulo 3 de Estação das Brumas, é uma história de peças se alinhando. E isso começa numa câmara abaixo do mundo. O deus Loki está amarrado e sob ele um fluxo constante de veneno é gotejado em seus olhos. Nessa versão narrada por Gaiman, Loki é irmão de Odin. E a história começa quando o pai de todos vai até aquela câmara visitá-lo. Loki só sairia dali se o Ragnarok, o apocalipse nórdico, fosse engatilhado. Mas Odin tem algo em mente e precisa da ajuda de Loki. Se eles partirem dali, Odin, Loki e Thor, antes que o Ragnarok chegue, eles poderiam sobreviver e com o inferno vago, sendo agora um protetorado de Morpheus, eles poderiam tomar o território do Senhor dos Sonhos e construir uma nova vida lá. Bom, ao que parece, essa é a demanda de Odin, mas só que existe todo um panteão de outras mitologias interessadas nesse vácuo de poder, nesse território muito valioso. Reginaldo, esse capítulo 3 é uma das primeiras vezes que o Gaiman explora temas e deidades ancestrais que seriam consagrados mais tarde
no romance e hoje seriado na Amazon Prime, Deuses Americanos. Apresenta alguns aí para o ouvinte, bem como suas primeiras teorias sobre o porquê dessas divindades terem tanto interesse no inferno.
Aqui nessa edição, eu acho que realmente assim, começou a brotar a ideia de deuses americanos, né? Eu li em algum lugar que o Gaiman virou Kelly Jones e falou assim, ó, esquece Kirby aqui, hein? Não pode, não referencia Kirby de jeito nenhum, porque realmente, assim, você fala de quadrinhos e fala de deuses nórdicos, você vai, claro, referenciar Kirby, né? E aqui não, né? Aqui ele realmente ele tá mais fiel ao conceito original, né? Do Odin ser um velho caolho, ele ter os dois corvos, né? Que são a memória, né? O pensamento e memória dele. Isso daqui, Loki preso, então quer dizer, ele já fez aquela armação para matar Balder, então isso daí já tá já prenunciando o Ragnarok, né? Depois eles encontram o Thor, que o Thor aí é um Thor bem mitológico mesmo, né? Aquele Thor brucutu, truculento, né? Quase que burraldo, né? Que não tem nada a ver com aquele príncipe loiro, né? Que é da Marvel, né? Pelo menos a versão original, né?
E com o menor martelo da história da mitologia, né?
É um martelico mesmo.
Parece uma marretinha de plástico, assim.
Só que ele é puro músculo, isso, né? Assim, é legal. Aqui ainda eles não explicam o interesse que eles têm, eles explicam no capítulo lá na frente. Acho que seria melhor a gente até guardar essa revelação pro capítulo da frente. Aqui são realmente, né, as peças se movendo nesse jogo de xadrez. Eu vejo isso muito como um jogo de xadrez, né? O Lúcifer deu quase um xeque-mate já no Morpheus e agora as peças estão se mexendo. É como se ele, Lúcifer deixasse a peça dele imóvel e deixasse o jogo rolar. Então, são as outras forças que se apresentam, né? Vai ter deuses do Egito, né? Aparece Bast, aparece Bes, né? Aparece Anubis, o inferno, né? Também aparece os representantes do inferno, expulsos, né? Do inferno. Então, eles formam lá uma coalização, né? Azazel, Merkin e ressuscitam o Chorozon, que tá de meia calça, né, meu? Tá com meia rastão, né, meu? Esse inferno aí, né, meu? Tava, tá certo, rapaz, de fechar, viu, meu?
Não, depois, mais pra frente, a hora que tem o pega do Chorozon com a Mulher-Aranha, rapaz, você fala, meu Deus do céu, imagina como é que era o sextou no inferno antes do Lúcifer sair de lá.
Corozon, né, ele tá de meia arrastão e aqueles zooks, né, sabe aqueles sapatos, sabe que menina americana usa, né, eu falo, caramba, cara, se comporta, né, meu? Você é um demônio, né?
Tem dignidade.
Cadê a compostura, né? E o que eu acho engraçado também é que, assim, por exemplo, o Azazel, a gente viu ele com o traço do Sankit, né? E ele era uma coisa feia, né? Ele tinha duas mãozinhas que pareciam estar sangrando sempre. E aqui, esse Azazel, ele parece um rasgo na realidade. Lindo demais esse design novo dele, né? Essa alteração que fizeram dele. E ele realmente, assim, ele parece bastante ameaçador, né? Eu acho, Luiga, que eu falo lá na frente, específico, né? Porque até vão chegar outros deuses. O que é legal nesse capítulo é isso, assim, eles vão se reunindo, né? Ordem e caos, que é uma coisa bem DC Comics, assim, dessa época, né? Com aquela caracterização atípica, a gente ainda não tinha visto, né? Tanto ordem quanto caos, a gente sempre vê eles como uma distorção, alguma coisa, e aqui eles aparecem. Caos aparece com uma menina vestida de palhaço, com uma roupa grande, assim, né? É a Jamie Calafrio. E a Ordem é uma caixa de papelão, cara. Assim, a Ordem é a coisa mais sem graça do mundo sempre, né? Assim.
Então, como eu deveria te chamar se estivesse disposto a fazer isso?
Shadow Moon.
Ah, meu garoto, é um nome absolutamente improvável. Shadow Moon, Sombra da Lua, malditos pais hippies.
Maldita mãe hippie.
Aposto que a mamãe tinha um afro gigante, rainha da dança.
É, era o estilo dela. E se eu estiver disposto, como devo chamar você?
Que dia é hoje?
Quarta-feira.
Hoje é o meu dia. Esse vai ser o meu nome.
Eu queria falar um pouquinho agora sobre a as chaves, né, que, sei lá, há um simbolismo intercultural muito forte, né, sobre portas e chaves, né, e acho que existem muitos símbolos de transição, né, mas o portão ou a porta, né, em especial, que representa, assim, o ingresso, né, em outro mundo ou em outro estado de ser, né, que pode ser, assim, divino ou diabólico, assim, um paraíso ou uma prisão. O curioso aqui é que o Morpheus, ele se torna uma espécie de guardião de um portal, né, e esses deuses viram viajantes que querem essa chave, né, e precisam convencê-lo a lhes dar essa chave, né, assim, eu acho que no judaísmo, assim, por exemplo, existe um portão para o Éden e 40 mil para o inferno, né, o que mostra o quão difícil é encontrar a entrada certa, né, para o céu. Aí já para os cristãos, Jesus é a entrada para a salvação, né? Isso está até naquele livro do João, né? O capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Aí na tradição muçulmana, diferentes níveis de paraíso são alcançados através de uma série de portões, né? É com 100 degraus que velam a cada nível antes de chegar ao sétimo céu. Aí eu olhei para essa chave de Lúcifer e descobri que para os muçulmanos a chave para estes portões ele possui também assim, três pontas, né? Uma representa a proclamação da singularidade de Alá, a outra a obediência a Alá e a última a abstinência de malfeitorias. Eu acho que a gente pode dizer que a chave de Lúcifer deve significar o exato oposto desses comandos, né? A um deus, né? E só mais uma curiosidade sobre a chave no rito cristão, o São Pedro é retratado como a chave do céu, né? E a Igreja Católica adotou as chaves como um símbolo de autoridade, né? O brasão papal, por exemplo, ele mostra duas chaves, né? Uma de prata e uma de ouro, emblemas do deus romano Janus, né?
Muito bacana mesmo como ele, né, o tanto de simbologia que a chave pode trazer. Mas antes da gente passar, eu queria só fazer alguns comentários sobre, né, a mitologia nórdica que tem nesse capítulo da história. Você falou, tá tateando deuses americanos e principalmente o mitologia nórdica, né? Esse último livro que ele publicou, e você vê que a interpretação do Gaiman para Odin, Thor, Loki e os mitos nórdicos nessa história estão assim, muito próximas das lendas nórdicas de verdade. A gente encontra, né, além do Odin velho mesmo e mais magro, do jeito que o Regi falou, a gente encontra o Loki sofrendo aquele tormento da serpente que pingava veneno, ácido, né, no olho dele que queimava, e a mulher do Loki eternamente tendo que segurar veneno numa vasilha pequena e jogando fora. Esse tormento, o Odin tinha condenado o Loki pela morte do Balder. Então, tem tudo isso na mitologia nórdica, e ele ficou ali até o dia do Ragnarok. Na mitologia nórdica, ele foi liberado aí dessa tortura somente no Crepúsculo dos Deuses, né, no qual ele lidera os filhos dele, o Fenrir, a Ela e o Jörmungand, contra os deuses juntamente com o demônio Surtur. Então, é bem fiel, né, às lendas, né, nórdicas. O Thor aparece ali mais burrão, eu acho que apesar dele exagerar um pouco aqui, mas você vê nas lendas que o Thor não era nenhum exemplo de brilhantismo, ele era muito mais força, coragem do que propriamente inteligência, né, que já era mais representado no Loki. O Thor tá ali com os bodes dele, que se regeneravam eternamente, segundo a lenda nórdica. E até a questão do martelo pequenininho, o Gaiman, no livro dele da mitologia nórdica, ele explica que em uma das versões dos mitos nórdicos, o Mjolnir ele podia aumentar ou diminuir de tamanho de acordo com a vontade do Thor. Ele era uma arma mágica feita pelos anões, então ele tinha essa propriedade. Aqui na história ele tira um sarro, mais pra frente ele fala brincando lá que aquela hora que o Thor começa a dar em cima da deusa egípcia lá em forma de gato, que ele fala: ah, se você alisar meu martelo ele cresce, mas na mitologia tinha isso, de que o Mjolnir poderia aumentar ou diminuir de tamanho de acordo com a vontade do Thor.
Também a questão de Loki e Odin serem irmãos também é bem fiel ao mito, né? A mitologia, né? Deles realmente assim não serem, ele não ser um filho adotivo, né? Ele ser irmão de Odin, irmão adotivo, né? de Odin, eles são, na verdade, eles são irmãos de sangue, né? Eles têm um pacto em comum. E realmente aqui ele tá bem fiel ao mito, né? O que eu acho engraçado é que, assim, o Gaiman já escreveu Odin aqui, escreveu nesse livro recente dele e em Deuses Americanos, né? E ele tá pegando facetas diferentes de Odin, né? Talvez você pode falar que no livro ele estivesse mais fiel a Votan, né? Deuses Americanos, ele é Grimir, né? Já se apresentou no final da primeira temporada como Grimir, né? E tem diferença esses nomes pra série, né? Não são só epítetos, assim, né? Não são só variações, né? A gente faz muito isso, né? Fala assim, Hermes é Mercúrio, né? Não, não é. Hermes é Hermes e Mercúrio é Mercúrio. Eles têm similaridades, mas eles não são o mesmo, né? É que nem quando você não discute futebol, né? Você fala, tá bom, é a mesma coisa, tudo bem, mas não sei, eles são diferentes mesmo, né? Aqui é a mesma coisa, né? Então, acho que, realmente, assim, o Gaiman tá se aprofundando nessa descrição dos deuses nórdicos, porque ele já explorou várias facetas deles.
Sai dele do capítulo, Reginaldo. A capa dessa 24 me lembra a capa de CD de banda de metal melódico, assim, com um vocalista tipo Edson Cordeiro. Vocês lembram daquele Edson Cordeiro, daquele comercial do Cadete?
Voe mais alto.
Caramba, que lembrança, cara. Isso é ruim demais, cara. É a voz fina, não é?
É.
Foi longe.
Mas viu, é assim, essa capa, de novo, não tem informação nenhuma, né? A gente não sabe quem é. Deve ser um dos amigos do Dave McKean, ele para de repetir quem quer. Via de regra, aquele casal que ele sempre usa, né? Mas aqui não, eu sou palpitando isso, eu não sei o que que é, né? O que eu digo é o seguinte, né? A imagem central é a cena do Loki, né? Sendo enroscado com a cobra, né? Na edição da Globo, né? Que saiu a quarta capa atrás, você vê o destaque bem assim do rosto do Loki com a mandíbula da cobra muito próxima. Você não vê com tanto destaque quando tá pequenininho assim, ou não chama tanta atenção, né? E o segundo plano é como se fosse uma ardósia, assim, alguma, né, algum revestimento assim de pedra, assim, né? Então é assim, é uma mistura de colagem, fotografia, tudo, mas não é, infelizmente, não é descrito, porque eu acho ela muito bonita, né? Eu acho ela legal demais. O Dave McKean adorava descrever peixe. A hora que aparece uma cobra, ele não fala nada, né? Assim, mas eu acho ela realmente linda, ela é significativa para a edição, né? Que tá aparecendo essa cena do Loki aprisionado, mas não tem mais detalhes que isso, né?
Capítulo 4, no qual os mortos retornam e Charles Roland conclui sua educação.
No colégio St. Hilarion, para meninos, na Inglaterra, o garoto Charles Roland emerge de um sonho para se encontrar no chão de um sótão empoeirado, onde também está presente outro garoto, cujo nome é Penn. Roland tenta se recordar de como foi parar lá. Antes disso, descobrimos que, ante a ausência do pai, Roland era obrigado a permanecer na escola nos feriados. E uma certa manhã, ele foi acordado por 3 garotos mortos. Aliás, daqui a pouco ele vai descobrir que a escola está cheia de garotos mortos. Isso deriva do exílio dos mortos no inferno. E Gaiman usa o insólito caso de Roland para demonstrar as consequências disso na Terra. Marcelo, fala sobre esse entrelugar, esse simulacro do inferno na Terra e o nascimento do duo Roland e Payne, né? Os garotos detetives mortos.
Pois é, de novo o Gaiman dá uma rasteira em qualquer expectativa, e quando ele resolve fazer uma espécie de interlúdio da trama principal para mostrar as consequências do fechamento do inferno, ele vai mostrar o efeito disso em uma criança. Eu acho que numa leitura assim continuada, a gente não espera que esse interlúdio vai vir da maneira como vem. Eu acho isso muito, muito surpreendente, muito legal também. Essa história, né, esse capítulo 4, é uma quebra na trama, né, muito propositada. O desenhista muda, o Matt Wagner, o que já denota que o visual é outro. E me lembra muito a tagline mais brilhante aí do cinema de horror, que é de 1978. Eu não sei se isso influenciou ou não o Gaiman, mas a gente não pode duvidar de nada, que é do filme O Despertar dos Mortos, do George Romero, Dawn of the Dead. E o cartaz tinha a frase: quando não houver mais espaço no inferno, os mortos caminharão sobre a terra. É, não é o caso do inferno do Gaiman, né? Tem espaço lá, a questão é que o Lúcifer demitiu todo mundo. Mas eu acho que essa ideia de que liberando as almas do inferno para a terra, elas vão ocupar os espaços que estavam vagos na terra de novo, me parece muito similar ao conceito do Romero nesse filme, né? Agora, é um conto de horror bastante clássico. Eu acho que o Gaiman estava brincando um pouco das suas origens de leitor de histórias de terror dos anos 40 e 50, né? Ele basicamente faz uma história de fantasma e também um conto coming of age, né? De despertar da fase adulta, de amadurecimento, né? A história vai terminar com essas duas crianças olhando para o horizonte e pensando no próprio futuro, né? Eu acho bem legal que ele consegue concatenar uma coisa que ele, por exemplo, vai fazer em Coraline, por exemplo, né? Que é essa ideia de um conto de horror infantil totalmente aqui conectado com a trama principal de Sandman, né? Que ele faz muito isso, dá uma desviada na história para mostrar o efeito dos acontecimentos centrais no mundo ao redor. Eu queria destacar especialmente a presença da morte nas páginas finais, que ela tá fazendo Cooper. Eu acho isso muito bom. Ela tá com roupa de academia, parece que ela deu uma parada na correria dela lá para vir pegar o Charles, que não quer ir, né? Ele ainda dá uma teimada: poxa, mas eu não quero ir ser o meu amigo. E ela diz: ah, depois eu volto, tenho mais o que fazer isso. E o último quadro dela correndo eu acho um barato, assim. E o fato de que depois esse personagem vira um spin-off, né? Mas a gente pode falar disso mais pra frente.
Eu acho bem curioso que esse caso de Roland e Payne, né, ele ressoa com a corrente que o Gaiman adota, né, sobre a natureza do inferno. Para Roland, inferno é repetição, né? E os bullies que estão ali na escola, né, acho que mesmo mortos, eles só sabem fazer isso, né? E uns com os outros, né? E para Roland, né, o inferno é autopunição. Assim como o Lúcifer disse lá atrás, né? E para Payne, que não queria deixar porque sua ossada estava lá, né? Ele descobre duas coisas, né? A primeira é que para crescer você tem que sempre que deixar uma coisa para trás, né? E a segunda é que ele acha que o inferno é um lugar, né? Mas ninguém é obrigado a estar em nenhum lugar, mesmo que esse lugar seja o inferno, né? Mas assim, eu não consegui determinar a causa da morte do Roland. Ele morreu de quê, assim? De fome ou foi de uma infecção por conta da queimadura na cozinha? Você entendeu?
Eu acho que não, ele morreu de uma série de coisas. Entre elas, ele é congelado no lago, né? Ele passa frio no lago lá, num determinado momento, né? Que eles até falam: Charles sentiu seus lábios ficarem roxos, os dedos das mãos e dos pés entorpecidos e tal. E depois eles ainda dão essa queimada final nele na cozinha. Eu acho que ele morre de esgotamento, né? De maus tratos mesmo, sabe?
Eu fiquei com a impressão de infecção.
Eu acho ele que ele
tremendo, a questão dos delírios logo desde o começo.
Isso, é
eu
isso.
Fiquei com uma impressão de infecção.
Ele tem alguma coisa meio de apoplexia, né? Que deu pau no sistema inteiro dele, porque ele sofreu esse tipo de maltrato na água e depois no quente, e o corpo não resiste, né?
Cara, mas eu achei essa história um terrorzão, sabia?
Essa é, mas ela é um terrorzão.
E os mortos voltam, eles voltam assim. Quem volta, a gente falou tanto do inferno, né? Mas quem volta do inferno não é flor que se cheira também, né? Assim, volta uns malzinhos, né, meu?
Não, e eles voltam ao ponto em que eles estavam antes, né? Então...
Sim, sim, os três torturadores, se você olhar naquele monumento, na escola, o memorial, tem o nome deles, né? Então eles morreram na Primeira Guerra, os três meninos que voltam e torturam ele. O que é também interessante, que eu acho que assim, não sei se foi uma pressão minha, não sei, é que na última página, ela é muito legal mesmo, assim, né? Quando eles vão embora da escola, e estão os dois mortos, né? Você vê no primeiro quadrinho, eles estão andando junto, aí... A hora que eles saem da escola, acho que dá uma sensação de liberdade, e eles dão as mãos, né? E é engraçado que o próximo quadro é um deles falando pro outro, será que o que seu pai vai achar de você estar morto? E ele fala, né, que o pai vai ficar aliviado, tudo, e a mãe dele também tá morta, então ela não tem direito de dizer nada, ela não deve ter preconceito, ela tá falando. E eles estão de mão dada, assim, que, sei lá, não sei se quiseram passar aqui uma outra mensagem que ele tá falando também a respeito de preconceito, não sei, né, foi uma impressão que eu tive nessa leitura, na primeira vez que eu li, eu confesso que eu não vi nada disso, mas agora eu tive essa impressão, assim, que eles estão dando aí um duplo sentido, né, não que eles vão virar um casalzinho, não é isso, não tô shippando ninguém, não, mas, né, eu acho que a mensagem, mesmo tipo aquela, sabe, o Homem de Gelo no X-Men 2, que a mãe fala, será que não dá pra você deixar de ser mutante, né, na verdade ela queria dizer, será que não dá pra você deixar de ser homossexual, ou que é aquela coisa assim, da incompreensão, né, dos outros, eu tive uma impressão aqui, talvez que tenha sido alguma coisa relacionada com isso.
Agora, Reginaldo, você tá olhando isso em qual edição? Da Globo, não?
É, eu tô olhando da Conrad.
Ah, você vê, na Tapanina a tradução é diferente, ó. Ele diz, e a mamãe não vai se importar, ela já está morta, então não vai se impressionar. Tem uma alteração que muda o sentido aí, né?
Sim, 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 você vê que engraçado.
É, porque a da Conrad, não sei o original, né?
A da Conrad tá escrito, ela já morreu, não deve ter preconceito. Morreu é, muda... e preconceito,
isso.
Elas estão em negrito, né? Uhum, em destaque, não sei.
É, muda o sentido totalmente. É
outra leitura.
É. Né? Porque se impressionar é bem diferente de ter preconceito.
Claro, por isso mesmo, né? E que assim, é do nada, né? Mas normalmente, assim, garoto dessa idade não dá a mão pro outro, né, meu? Assim, dá um murro no braço do outro menino. Uma mão não dá, né, meu? A verdade é essa.
Né? Aproveite o dia. Colha logo os seus botões de rosa. Por que ele usou esses versos? Porque somos alimentos para os vermes. Porque, acreditem, cada um de nós desta sala algum dia vai parar de respirar, ficar frio e morrer. Eu gostaria que chegassem aqui e examinassem alguns rostos do passado. Vocês já passaram por eles muitas vezes. Acho que nunca chegaram a olhar. Eles não são diferentes de vocês. Mesmo cabelo, cheios de hormônios iguais a vocês. Invencíveis, como se julgam. O mundo é deles. Eles acham que estão destinados a grandes coisas, como muitos de vocês. Seus olhos estão cheios de esperança, como os de vocês. Será que esperaram até tarde demais para fazer de suas vidas um décimo do que eram capazes? Porque, cavaleiros, agora esses rapazes são fertilizantes. Mas se escutarem bem, ouvirão o legado deles para vocês. Aproximem-se. Escutem. Estão ouvindo? Carpe. Carpe. Carpe diem. Aproveitem o dia, rapazes. Tornem suas vidas extraordinárias.
E quanto à arte do Matt Wagner? Ele aparece para render o Kelly Jones, né? No ritmo mensal da revista, né? E eu acho que o traço dele, não imagino se seja proposital, mas eu achei muito parecido com o estilo do Sam Keith de Prelúdios e Noturnos, aquele tipo de traço mais cartoon, né? Um pouco mais grotesco. Acho que é um choque térmico, né? Em relação ao que o Kelly Jones vinha apresentando. E você até tem que piscar um pouco os olhos, né, para se acostumar, assim como eu não sou muito fã do Sam Keith, eu também não sou muito fã também da arte do Matt Wagner. Eu gosto dele mais como roteirista, na verdade. Ele é responsável pelas histórias do Sandman, Wesley Dodds, né, que lamentavelmente só teve um volume publicado pela Panini. Eu gosto também dele em Madame Xanadu, pela Vertigo. Você, Mauro, o que, é que você achou dessa arte do Wagner aqui?
Não, eu achei que ela casa muito bem com uma história de terror. Esses mortos dele com os olhos brancos, com a sombra, né, debaixo dos olhos, a mãe morta do diretor, a enfermeira com aquele feto deformado. Eu achei que, assim, para um quadrinho de horror, ele é uma arte que casa muito bem. E é que nem vocês falaram, né? É uma baita história de horror, né? Ela me lembrou muito, quando eu estava lendo, aquele Espinha do Diabo, do Guillermo del Toro. Né? Ela tem muita coisa nela que me lembrou, assim. Então,
tem mesmo. Que é posterior, que... né? Mas é bem parecido.
É posterior, isso. É. Não, é porque como eu só li essa história recentemente, eu tava já com o Espinha do Diabo na cabeça. Então, muita coisa ali me trouxe a memória, né?
E
então,
se você imaginar que o Guilherme Del Toro é leitor de quadrinhos, isso talvez não seja nem tão coincidência, viu, Mauro?
É, às vezes foi uma influência pra ele, né?
Ah, é.
Mas eu gosto bastante.
Reginaldo, e aí, essa capa da 25?
Esse menininho aí que aparece reproduzido, né, várias vezes, ele é um menino que o pai da esposa do Dave McKean fotografou. Né? Por si só já é uma história estranha, né, meu? Um cara, né, um homem fotografar uma pessoa, uma criança aleatória, né? E ele tem, justamente por ter, acho que todo esse aspecto de terror, né? Ele já tem uma cara, embora ele seja sorridente, ele tem uma cara sombria, né, meu? Assim, então eu acho... A criança eu acho assustador, cara. Assim, tirando o Daigoro, assim, meu. Que eu gosto porque... né? É minha paixãozinha, porque é assustador, né, meu? Esse daqui me assusta. Eu acho criança já assustadora por natureza, assim, né? E o Gaiman comenta que ele põe pontinhos prata no olho, assim, na assinatura, quando ele vai autografar a capa, e disse que fica super assustador, né? E aí eu tava essa semana lendo, levei no escritório pra dar uma olhada, e minha sobrinha pequenininha, ela tava com o estojo da escola, e eu bati o olho, cara, e eu vi uma canetinha, aquelas canetinhas dourada mesmo, assim, né, prateada, assim, e eu falei, puta, vou fazer na minha capa. Aí eu peguei, olhei, meu, falei, mas nem por um caralho, né, baixou o Yuri em mim, meu, que jeito, né? Vou acreditar no Gaiman, meu, e não faço essa coisa de jeito nenhum, né, mas de novo, cara, é uma pena, eu espero que um dia eles relancem esse Capas na Areia, com os caras destrinchando, né? Eu acho que todas essas capas têm que ter uma história.
Não só isso, eu acho a edição dessas capas na areia complicada, porque é muito ruim de ler o texto dele. É o texto do Neil Gaiman e do Dave McKean sobrepostos, né? É até difícil de explicar como é que fica, assim. É difícil você ver quem tá escrevendo alguma coisa, e é até difícil você entender algumas vezes, né? A formatação do jeito que tá nesse capas na areia. Eu também não gosto muito, não, da edição deles, não.
Eu só gostaria que tivesse mais explicação, assim. Sabe, assim, eu acho... Eu até entendo o que ele quer fazer, assim, replicando os meninos, assim, né? E tendo variações, né? Invertendo, negativo. Entendo tudo isso. Eu entendo a atmosfera que ele quer passar. Mas não era legal ele falar, ó, esse menino é assim, assim. Ou então já passou que nem o menino lá da capa do Nevermind, que agora é um janjão, né, meu? Né, mostrar a pessoa hoje, eu acho, cara, eu acho legal, eu acho que tem material, né? Essas capas são riquíssimas, mesmo as mais assim conceituais que a gente vê, elas têm um conteúdo assim fabuloso que não realmente não gostaria que fosse perdido. Eu acho que como que Sandman vive sendo revisitado para porque é uma mina de ouro, cara, eu espero que um dia eles façam aí uma nova fornada de capas na areia com mais conteúdo.
Enquanto isso, né, gente, eu não sei se vocês têm a edição da Panini, mas a capa foi trocada, tem um erro gravíssimo de edição aí. A capa da edição número 25 aparece da 26 e a da 26 aparece como sendo da 25.
Eu percebi isso também.
Pois é, recall disso daí não teve não, né?
Na edição definitiva, né?
Definitiva, super definitiva.
Eu gostaria nessa futura edição da Capas na Areia que um dos dois falasse, o Gaiman ou o Dave McKean, falasse, aí tem uns brasileiros do caralho, meu, que não acerta uma comigo, meu, esses porra.
Cara, eles erram muito com o Gaiman, impressionante, né, cara? Tipo, isso aqui não fez tanto barulho na época, né? Mas é muito sério, porque tem uma continuidade, enfim, é uma coisa básica, né? Isso aqui, um olheiro percebe isso daqui.
Capítulo 5, no qual um banquete é oferecido e trata do que vem em seguida, diz respeito à diplomacia e quartos, chantagens e ameaças, bem como uma receita em comum para o preparo de linguiças.
Lord Cluracan de Ferry e Nuala, sua irmã, chegam atrasados ao Palácio de Morpheus. Eles representam Alberon e Titânia na tentativa de convencer Morpheus a deixar o inferno vazio. Esse capítulo 5, na minha opinião, é bem protocolar, até porque teria que seguir realmente um protocolo, né? No banquete, cada um dos enviados se aproxima de Morpheus requerendo audiências particulares. Ele promete atender a todos, né, em sua câmara naquela noite. Aí, um por um, os interessados na chave têm audiências com Morpheus, cada um com suas promessas, súplicas ou ameaças. Bast, por exemplo, conhece a localização do seu irmão, Destruição, e daria essa informação em troca do inferno. Azazel oferece nada, e também o demônio Chorozon, que está na sua comitiva. Kilderkin, da Ordem, oferece a essência onírica dos recém-mortos, algo que não faz o menor sentido nem para Morpheus. Tampouco o que o representante do caos oferece, que é nenhuma coisa. Suzano Onomikoto dá um cheque em branco para Morpheus. O que ele quisesse, eles dariam em troca. E Odin oferta uma dimensão quimérica que conteria uma fração da alma do próprio Morpheus. Quer explicar o que seria isso, Reginaldo?
É legal, né, que aí sim agora chegou a hora da barganha, né? Os deuses, né, e as outras entidades começam a apresentar um motivo para Morpheus entregar a chave para eles, né? No caso dos deuses nórdicos, Odin mostra, né, como ele é um deus assim super ardiloso. É engraçado que alguns mitos bem antigos mesmo, nórdicos, você nem tem a presença do Loki. Era o Odin que fazia as duas coisas, né? Ele era também o manipulador, né? O trickster, né? Bem no comecinho, assim, tem algumas associações com isso, né? Dele ser também deus manipulador. E aqui ele fala, né? Ele faz um, vamos dizer assim, uma versão demo do Ragnarok, né? Numa bolha, né? Numa bolinha de cristal, né? E ele percebe que em determinado momento alguns heróis começam a aparecer dentro dessa bolha, que na verdade é a equipe da a Sociedade da Justiça, de uma história da DC, onde eles participam de um Armagedon, né? E é engraçado que assim, essa história aconteceu, uma história quase bobinha, né? E aí o Gaiman aproveita ela. Justamente ele mostra que um dos personagens é o Sandman da Era de Ouro, Wesley Dodds, que seria interessante para o Morpheus, talvez, né, ter uma... É uma fração, né, dele. Não deixa de ser um Sandman também, né, então... Mas não sei se seria suficiente para requisitar a chave, né. Os egípcios, eles oferecem o paradeiro do irmão do pródigo, que eles chamam, né? Ainda não apresentaram a identidade do irmão, né? Mas depois você vê, assim, na conversa, assim, entre a conversa velada, eu acho que é o Loki até que escuta, assim, de soslaio, assim, né? Que eles não sabem, com certeza, onde o pródigo está de fato, né? Eu acho que uma das ideias mais legais, e aí eu vejo já de novo, mais um alicerce de deuses americanos, né, que o Suzano Onomikoto, né, o deus japonês, ele seria mais ou menos o Thor deles, viu? De, assim, fazendo... Eu sei que acabei de reclamar de sincretismo, mas ele seria um deus da tempestade também, né? Então, o que ele oferece, né, ele oferece qualquer coisa, né, o cheque em branco que você falou, Luigi, mas o que é curioso é que os deuses japoneses, eles estão fazendo aquisições agressivas, como se eles comprassem o inferno como se fosse uma propriedade intelectual, né? Então, eles, acho que eles falam que já compraram a Madonna, né?
Marilyn Monroe. É.
Ele diz que quer anexar o inferno a um mundo subterrâneo da mãe, assim. Ele não quer nem o inferno, assim, que seja um inferno, assim, ele quer anexar outras coisas que ele tem. Como se você estivesse comprando vários terrenos, assim, de casas, assim, por exemplo, para fazer um prédio, sabe? Coisa assim, para pegar o terreno para fazer outra coisa.
É um conceito corporativo que ele está falando, né? Mas você depois, quando ele fala da Marilyn, você entende que ele está comprando propriedades intelectuais também, né? Incorporando no panteão dele, que é uma coisa assim que você acende aquela luzinha e fala, opa, Deus antigo, comprando uma aquisição de uma atriz, né? Que ela é de tão idolatrada, ela alcança, né, o nível de divindade, né? Isso daí já é um pouquinho de deuses americanos. Ele estava resvalando nesses conceitos aí ainda. Eles não estavam tão maduros, né? O Senhor da Ordem que você falou, Luigi, também é uma história da Liga da Justiça. Bem no começo daquela fase da liguinha, né, do Giffen, você vê uma história do Senhor Destino com os Homens Cinza, né? Que eram agentes da Ordem, que eles pegavam os sonhos dos mortos, né? E aí o Morpheus dá um esporro quase no Senhor da Ordem. Fala, se eu precisasse disso, eu mesmo recolheria, né? O caos é o caos, né? Só vem, ele faz uma ameaça e aparentemente parece ser vazia. Os anjos, a princípio, não se manifestam, né? Enquanto a oferta dos demônios parece ser bem atrativa, né? Que eles voltariam para o lugar de origem e, ao mesmo tempo, entregariam a Nada, que é o objetivo do Morpheus, né? Que eu acho, assim, que seria talvez uma das alternativas mais interessantes para ele, comparando com as outras, né? Faerie, né? Reino das Fadas, eles também aí só estão só de, sabe, só vieram para aproveitar a boca livre, assim, porque eles não têm muito a oferecer. Curioso que eles querem um inferno fechado, ou um inferno sem a sua função básica, porque eu acho que é em Livros da Magia, que também cita, eles têm que dar uma porcentagem das melhores fadas, né, das melhores criaturas do Reino das Fadas, para o inferno, né? Existe uma certa associação entre o Reino das Fadas e o inferno. E aí aparecem alguns outros deuses e entidades, principalmente no jantar, eles estão abaixo dos anjos, né? Você vê, por exemplo, aparece mais de uma vez o Merlin, né? Então você acaba associando os mitos arturianos, né? Que eles também seriam quase como se fossem nível de entidades, né? Você vê outros, você vê alguém caracterizado como um africano, né? Você vê outro como um índio. Tem algumas figuras com capacetes romanos, né? Uma figura sem face, uma figura com cabeça de cobra. Mas esses nem aparecem, né? Negociando com Morpheus, né? A princípio, assim, mostra o Morpheus angustiado com essa história toda, porque ele já é, por natureza, ele já é garoto enxaqueca, né? Imagina estando com uma bucha dessa na mão, né? E os deuses ameaçam também, né? Que não deve ser nada legal também, né? O que eu esqueci de comentar com vocês, cara, é que na edição, quando ele volta do inferno, eu acho que até é válido, depois você encaixa ou apaga, não sei, tanto faz. Quando ele volta do inferno, que é no capítulo 3, tem uma figura, quando ele abre aquela porta e tá o Matthew, o Lucien, o Caim, e ele chega. E atrás dele tem um vulto que não é explicado quem que é, né? Até hoje não tem explicação do que é aquele vulto atrás que chega junto com ele, assim, né? É uma coisa meio estranha, não sei se foi uma coisa que o artista fez e deixaram quieto, mas se vocês olharem aí depois, é sem explicação nenhuma.
Vai ver um papelão igual aquele do Três Solteirões, né?
Sim, verdade, né? Pode ser, verdade.
A única coisa que me assusta é ser esquecido. Posso sobreviver a qualquer coisa, mas não é isso.
E aí, saideira do capítulo, Reginaldo. Que porra esse peixe tá fazendo nessa capa da 26? Isso é um peixe, né?
Cara, então, essa capa, eu acho que ela é a mais conceitual, esquisita. Não consigo definir nada nela. Tem o peixe, sim, o peixe é nítido que você vê. Mas, né, parece uma cornucópia do lado. Não entendo, cara. Não tem explicação nenhuma pra isso. Eu não achei nem referência. Essa daí me perdeu, assim. Ele fala, note o peixe em cima da chave. Acabou. Não tem nada, cara. Eu acho uma pena, porque ela tem bastante coisa. Você vê realmente, você vê os dentes da chave sobreposto. Você vê algumas esculturas, parecem gregas, assim, embaixo. Cara, tudo amontoado, tudo sem explicação, confuso mesmo, né? Talvez ele queira transmitir aí o estado de espírito do Morpheus, não sei dizer, cara. Essa é realmente, olha, acho que é uma das mais emblemáticas que tem, porque não tem explicação.
Só vi o peixe aí, não sei porque esse peixe tá aí, porque eu não sei se eu passei batido, mas eu não vi referência nenhuma a peixe, né, nessa história. Eu até imaginei que aquela dimensão quimérica do Odin tivesse alguma coisa a ver com peixe, que até parecia um aquário, não sei, mas não tenho certeza também não.
É, peixe parece que é uma fixação do Dave McKean nas capas, ele gosta, não sei, cara, assim, realmente, aí a coisa realmente funciona, não é que ela não funciona, ela funciona, mas não remete a nada, cara.
Capítulo 6, no qual a aflitiva questão da soberania do inferno é finalmente resolvida para a satisfação de alguns. Minúcias da hospitalidade são esclarecidas e no qual fica demonstrado que enquanto alguns podem cair, outros são empurrados.
Enquanto se prepara para anunciar sua decisão, Morpheus é visitado em sua câmara pelos anjos Remiel e Dumar. Remiel tem uma mensagem do Criador, que é a seguinte: o inferno é o reflexo do céu, e sem ele, o céu não tem sentido. Aí, para o completo horror de Remiel e Dumar, os dois foram instruídos a tomar o controle do inferno como substitutos de Lúcifer, e assim nunca mais voltariam à Cidade de Prata, e sequer poderiam novamente estar na presença do Criador. Mauro, aí depois disso, Morpheus anuncia sua decisão para a fúria dos seus convidados. Para mim, não parece que foi tão decisão difícil assim, foi? Fala aí qual foi o veredito de Morpheus e os argumentos que sustentaram essa decisão.
Não, ele acaba acatando, né, a sugestão de Deus, lá, a sugestão não, né, o pedido de Deus, e concede o inferno para ser administrado pelos dois anjos aí, para teoricamente continuar o propósito divino, né? Aí, assim, esse próprio desígnio de Deus, você vê que os anjos entram em desespero e eles falam: nós nunca fizemos rebelião, nós nunca traímos o Senhor, nós fomos anjos exemplares, por que que Deus está nos condenando ao inferno, a tudo de mal? E aí casa com o que o próprio Lúcifer tinha falado, né? Ah, eu errei um negócio bilhões de anos atrás e tive que ficar no inferno esse tempo todo. Quer dizer, não é porque Deus estava me castigando pela minha rebelião, é porque era a vontade dele que o inferno fosse administrado por um anjo, que era do propósito dele que houvesse um céu e houvesse um inferno. Então, assim, Morpheus, ele praticamente, né, a hora que vem esse desígnio divino, ele entende como se fosse algo lógico, segura, né, a chave e fala pro anjo lá, pro anjo mudo, né, pro anjo do silêncio: é, se você quiser, o local, Duma, é todo seu. O anjo, né, entende o desígnio divino, pega a chave e o outro anjo acaba acompanhando ele. E isso bate muito, né, se a gente for parar para pensar, com a própria lógica do Morpheus lá na primeira história desse arco, no momento Neyla Torraca, e segundo o Marcelo falou, o Morpheus vira para o Lúcien e ele fala assim: nós fazemos o que devemos fazer, Lúcien. Às vezes podemos escolher a trilha que seguimos, às vezes fazem nossas escolhas por nós. Outras vezes não temos escolha alguma. Então bate exatamente com aquilo que eu tinha falado na primeira história do arco, né? Não era bem uma escolha. Uma vez que surgiu essa opção, praticamente estava escolhido, né? Praticamente era o que devia ser feito. Então ele deixa a coisa seguir o seu curso e acaba não sendo beneficiado pela oferta de nenhuma das divindades.
O que me chama a atenção nesse capítulo é bem, bem simples, né? Muito boa essa, isso que o Mauro apontou. É o quanto, de novo, o Gaiman surpreende e faz um anticlímax, né? Toda essa saga da Estação das Brumas, ela é um anticlímax atrás de um anticlímax. E isso eu falo como algo positivo para a história. A gente espera uma batalha que não vem, a gente espera uma repercussão que é de outra ordem, e a gente espera uma decisão que, de repente, ela é, na verdade, uma aceitação, né? O Morpheus, ele, ok, eu vou aceitar essa proposta do céu retomar o domínio do inferno e tá tudo bem. E isso vai gerar uma série de repercussões em toda a história, muito maior do que ele aguarda. Mas me chama muita atenção de novo como o Gaiman trabalha com essa quebra completa de expectativa de algo muito maior do que de fato vai acontecer.
Reginaldo, e quanto ao destino de Azazel, né? Ele não fica muito feliz com a adição de Morpheus, né? Diz aí o que Morpheus faz com esse hóspede com péssimos modos, né? E pra gente dedicar o último capítulo ao que acontece com nada, dá só um vislumbre pra gente da nova gestão de Remiel e do Mar no Inferno. Eu tive a impressão que o Lúcifer era um santo perto deles.
Cara, é assim, primeira coisa, assim, que a hora que o Morpheus entrega a chave, né, pro Duma, você repara que a chave tá diferente. E aí eu fui olhar aqui em retrospecto e ela muda de forma mesmo, a chave. Várias vezes ainda, não é uma só, né? Que é uma coisa, assim, interessante. Eu não sei se não caracterizaria como um erro do desenhista. Acho que é proposital, né? A chave ser mutável, porque o inferno também é mutável, né? Ele tá acatando uma força superior, que é realmente foi o que eu falei. Num primeiro momento, você acha que isso daqui é profano, né? E o Gaiman tá sendo até bem carola aqui, viu, cara? Assim, né? Ele tá admitindo a existência de Deus e não sei realmente, né, Luiz, se ele acredita nisso, se ele tá servindo ao propósito da história, mas dentro do escopo da história, ele tá sendo bem realmente comportadinho aqui, né? E quem não se comporta é o Azazel, né? Que se revolta, todo revoltadinho, porque ele não aceita, né, essa decisão. Ele se acha no direito, né? A gente esqueceu até de comentar que ele faz o Corozon de refém. Corozon, ele cai no charme da Merkin, né? Daquela demoniazinha gordinha, né, meu? Ele não resiste à garfada aquela na mão dele, né?
É muito bom o xaveco dos dois, é sensacional.
Naquele Sandman anotado, ele fala até que o flerte dos demônios é fornecer, né, e praticado no outro, né? Então, é uma loucura, né? Um negócio meio cenobita, assim, né? Bem, bem interessante, né? Até.
O mais engraçado, né, do lance dos dois é eles dando uma sarrada em pé, né, cara? É muito bizarro. A demônia, né, tudo torta, saindo aranha dela, de meia calça, é muito engraçado.
Não, e considerando que o Corozon tem duas bocas, né, meu? Então, assim, trabalheiro, hein, meu?
Que sexo oral deve ser bom, viu?
Né? E aí o Azazel tá com ele dentro dessa dimensão que é ele, né? Tá com ele e com a nada dentro, né? Tá entre os dentes dele, assim. Então, cara, eu acho, assim, essa sequência, se foi tudo anticlimático, essa sequência de ação, assim, né, que é o Morpheus entrando dentro do Azazel, né, ele parece flutuando, assim, nesse espaço que é o interior do demônio, né, ele localiza primeiro o Corozon, que tá de samba canção, né, meu, esse Corozon só decepciona, né, meu.
Ele só dá vexame.
Só dá vexame, né. Samba canção listrada, e aí ele salva a nada também, ele localiza a nada, e aí a hora que ele salva ela, parece assim que ele cai numa armadilha, porque o Azazel mastiga ele, né, prende ele entre os dentes, e aí você vê toda a ironia, né, que é assim, Morpheus está falando, não, primeiro que você recusou minha hospitalidade, então eu posso fazer o que quiser com você, e segundo que você está dentro do sonhar, que é o que ele fala lá, se você vê o comecinho de Estação das Brumas, quando ele aparece como se fosse, sei lá, um holograma, né, pro Matt e pro Lucien, que o Lucien fala, não, aqui dentro do sonhar, ele faz o que ele quiser, né, porque o Matt fala, não sabia que ele era capaz de fazer isso, e aí o Lucien fala assim, não, aqui dentro ele é absoluto, ele faz o que ele quiser, e simplesmente ele nem tava lutando com Azazel, o Azazel tá num pote de maionese, né, preso, né? Ele prende o Azazel, e aí, curiosamente, ele coloca nesse baú, que já apareceu algumas vezes, esse baú, e a hora que ele vai colocar o Azazel no baú, você nota, assim, algumas coisas que nós já vimos e outras coisas que a gente vai ver ainda futuramente, né? Então tem o crânio do Corinthians, por exemplo, tem a cidade de Bagdá, né, engarrafada, que é uma coisa que nós ainda vamos ver, né? Tem essa moeda que você pode aludir ela à moeda da Batcaverna, por exemplo, né? Ele tem um relógio de bolso, que é daquele Prez, né? que vai aparecer ainda no futuro, né? Lá atrás você vê aquela caneca com tampa, que é típica da Inglaterra principalmente, né? Pint, talvez tenha sido a primeira bebida que ele bebeu com o Rob Gadlin, né? Então você vê que o Morpheus é todo fofucho, né, meu? Que ele guarda as recordações dele num baúzinho, né, assim, e senta ainda em cima dele. Eu acho isso um barato, né? Ele acabou de vencer um demônio, né? Sobrepujar o demônio, põe num potinho e senta em cima do baú, assim, né? Você vê um quadrinho que são todos os deuses apavorados assim, pra ele, assim, né? Eu acho muito legal isso. Eu acho a conclusão, embora ainda tenha um epílogo aqui, eu acho ela muito satisfatória. E aí ele vai se despedindo de cada um dos deuses, né? Você vê o Loki, por exemplo, desesperado por algum motivo, e eu acho que é porque ele vai voltar pra cobra, né, meu? Pro castigo da cobra. É um barato isso, né? Assim, essa despedida, esse fechamento, e parece, né, cada vez mais nesse arco, o Matthew fica quase como um, vamos dizer assim, a consciência do Morpheus, porque ele fala assim, ó, que ele enrolou já demais, né? Ele, na verdade, ele tá enrolando pra coisa realmente difícil, que é ele se despedir da nada, né? Ou ele se despedir, não. Ele conversar, imagina você ter que conversar com uma pessoa que tá com 10 mil anos aí de rancor guardado, né, meu? Então, ele resolve administrar os deuses primeiro, que é mais fácil, e agora ele vai tratar no epílogo com a nada, né?
Aquela mulher acha que Jesus sofreu pelos pecados dela. Os pecados são dela, porque Jesus teve que receber todo o sofrimento.
Porque o pai dele colocou o dele na reta.
Não vamos culpar o pai. Tem culpa e sofrimento para todo mundo, apesar que o Jesus branco poderia suportar mais sofrimento. Ele está indo muito bem ultimamente.
Quantas raças de Jesus existem?
Bom, tem o Jesus estilo jesuíta branco, tem o Jesus negro africano, tem o Jesus marrom mexicano, tem o Jesus dos gregos, tem também...
Ah, entendi. São muitos Jesus.
Tem muita necessidade de Jesus. Então, são muitos Jesus.
E a saideira do capítulo, Reginaldo? Essa capa é de um anjo naquela posição clássica, né? Do Homem de Ferro, do Eddie Granov, né? Agachado sobre um joelho, né? Tô só arriscando, não é isso mesmo?
Eu não consigo ver o joelho aqui, não, Big. Talvez do lado direito, né, que você tá vendo, o joelho, uhum. O pé, assim. Eu vejo, sim, as asas, e eu acho que, assim, ela é um negativo duas vezes invertido, né? Então, você pega o negativo e inverte ele uma vez, pega a foto, inverte, ela vira o negativo. E aí você inverte de novo e dá esse efeito sobrenatural, assim, como se o anjo fosse feito de luz mesmo, assim. Eu acho ela linda, né? Ela é toda riscada também, isso daí foi riscado, né, manualmente, assim, são riscos mesmo. Eu acho linda essa capa, cara, assim, mas... De novo, tem nada explicando dela, assim, é só realmente a gente tem que elogiar, né? E depois a quarta capa, a fisionomia, algo assim do personagem, né? Que também eu acho que aí você vê mais detalhado, parece querer representar aquele momento de angústia do Remiel, né? É engraçado que depois você revê lá, do mar ele aceita, né? E logo em seguida ele tá no nível do Morpheus, né? Porque os anjos não tocam o solo, né? Eles vivem flutuando, assim. Eles realmente não tocam, assim, quase dando aquele aspecto de, né, de serem acima, né, do mundano, né? Então, à medida que ele vai se revoltando, se rebelando, ele vai descendo baixinho, assim, até tocar o solo. Então, eu acho que isso daí, essa angústia aí, tá caracterizada na capa.
Epílogo, no qual nos despedimos de amigos ausentes, amores findos, velhos deuses e da estação das brumas. E no qual damos ao diabo o que lhe é devido.
My daddy played poker in the woods, they say, back in his younger days. Prohibition was a talk, but the rich folks walked to the woods where my daddy stayed. Jugs and jars and shiners. Old boys here, they ain't miners. They came from the 29ers that didn't take a hole in the ground to put the bottom in their face.
Ah, esperada conversa de Morpheus com Nada, pela última vez, Morpheus sugere que ela poderia ficar no sonhar como sua rainha. Mas tal como na primeira vez, há 10 mil anos, ela recusa. E um ponto interessante que eu não percebi da primeira vez é que Nada diz que poderia desistir de tudo, de suas responsabilidades com o Senhor, né? Que assim, que talvez se tornar um homem comum, ficar com ela, né? Mas Morpheus não pode abandonar suas responsabilidades, né? Mas e aí, Marcelo? Essa pergunta sempre volta à tona quando o Morpheus está na ribalta, né? De uma situação que provavelmente ele teria agido de outra forma no passado, né? Será que ele mudou mesmo? Enquanto as duas escolhas que deu a Amada. Fala um pouquinho dessa conversa.
Eu acho que aí sim é o grande clímax da história, é o encontro dele com a Nada, né, que é a base de tudo. Então a gente sempre espera que quando ele vai se encontrar com ela, alguma hecatombe vai acontecer, porque ele tem 10 mil anos, né, Reginaldo? 10 mil anos a acertar com ela, né? Esse diálogo é tratado com a sua devida tensão e peso. Eu acho que o Gaiman tem plena noção de que ele tá lidando ali com uma personagem que foi injustiçada pelo protagonista da sua história, né? Ela dá essa real para ele e ele fica naquela situação bem típica do Morpheus. E aí eu vou ecoar o Mauro de que ele, no fim das contas, parece muito mais passivo do que qualquer outra coisa, né? Ele toma as decisões equivocadas e depois ele não sabe muito bem como lidar com as consequências. Eu gosto muito desse diálogo, eu gosto muito do desenho dessa história. Eu acho bem legal essa representação do sonhar, né, como uma imagem que a Nada enxerga, né? Essa coisa bem característica da série. Lembrando que o desenho aí é do Mike Trigeberg, né? E não sei, eu acho que inevitavelmente é difícil falar desse primeiro diálogo sem dizer o desfecho, né, do que vai acontecer com ela. Então ele vai acabar dando a ela a oportunidade de viver de novo, né? De em alguma medida compensar o erro lá de trás, permitindo que ela ganhe uma nova vida, que ela reencarne, pelo que eu entendi, né? Pelo que eu me lembro, que ela reencarne num bebê, né? E consiga talvez alguma mínima redenção por ter ficado presa no inferno durante tantos e tantos anos. Eu acho um desfecho muito bom, assim. Acho que o Gaiman, ele termina numa nota baixa, uma nota suave para uma trajetória, uma pequena saga muito grandiosa, né? Envolvendo muita referência e muito conceito. Acho bem bonito que ele termine dando essa tentativa de redenção, essa nova oportunidade de vivência para o personagem.
O negócio que eu me pego pensando é nesse poder de Morpheus de fazer com que a pessoa reencarne, né? Não achei que ele poderia tanto, sabe? Não sei, esse poder que ele tem, sabe, sobre a vida, eu não achei que seria de tanto, não. Eu fiquei me pensando dessa vez nessa releitura.
Você achou muito fora das características do personagem?
Pois é, eu achei, assim, eu acho que reencarnação, assim, ele, sei lá, mover esses dadinhos, sabe, pra que uma pessoa reencarne, não achei que ele poderia fazer disso. Não achei que isso seria das atribuições de Morpheus.
Eu não achei que é uma atribuição dele. Eu achei que ele foi quase só um despachante, assim, meu, sabe assim? Dar as opções pra ela e, pelo fluxo natural das coisas, ela ia fazer uma
coisa. Eu também
coisa
penso
ou outra,
por aí, de que ele fez um arranjo, né? Uma espécie de arranjo.
Isso, isso. Ele conhece, vamos dizer assim, realmente ele conhece o caminho, né? A burocracia pra fazer ela reencarnar. Isso, por isso eu falei despachante.
Exato. Ele foi o mediador, né? Ele falou: olha, você tá querendo uma vida nova? Eu vou ali falar com o.
Cara, Morpheus despachante, velho.
Não tô bebendo nada, não.
Esse daí tem que ser o título do episódio, hein, Luigi? Morpheus, o despachante.
Eu falei despachante pra isso mesmo. Ele sabe a burocracia pra ela reencarnar, pra ela seguir em frente, né?
Eu também acho que é por isso que não me incomoda também, não.
E eu acho muito pouco, cara, ele fazer isso por ela. O pedido de desculpa dele, assim. Você vê que ele quase, quase, meu, se revolta também, a hora que ela dá um tapa na cara dele.
É verdade, é verdade. Ele quase manda ela de volta pro inferno.
E não, e aí a ficha dele caiu quando ele fala, eu vou, ela fala, vai fazer o quê? Você vai me mandar pro inferno? Você já me mandou pro inferno. Então, assim, é de uma sacanagem o que ele fez. Realmente não tem conserto, não sei o que ele faria pra se redimir com ela. Não tem, né? Não tem conserto isso, realmente não tem. 10 mil anos não tem, cara, assim, é muita crueldade.
E volta de novo naquela coisa que a gente tinha falado, que o Morpheus é um puta de um cuzão, né? Apesar dele estar querendo melhorar. Porque você vê que o começo do diálogo dele com a Nada, e ele começa falando com ela, olha, eu acho, eu posso ter errado, talvez eu lhe devo uma desculpa. Ela mete o tapa na cara dele e fala, meu irmão, que talvez me deva uma desculpa, eu fiquei 10 mil anos no inferno, não é que você pisou no meu pé ou que você esqueceu de comprar o pão, você me mandou 10 mil anos pro inferno, pede uma desculpa decente. E aí sim que o Morpheus, é o que você falou, ele primeiro ele dá revolta, depois ele cai em si, a hora que ela fala, o que você vai fazer? Vai me mandar de volta pro inferno? Então, quer dizer, ele tava quase voltando, que ele era, olha, talvez eu possa, cara, ter errado.
Isso é muito
não,
bom.
Filho, você, porra, você me mandou 10 mil anos pro inferno.
Mauro, e o texto do Game, na tradução que eu tenho aqui, é muito bom, né? Que ele usa exatamente isso, né? Penso que, acho que, deveria, né? Tudo no condicional.
Cara, eu acho que não bastava só ele reencarnar, não. Tinha que dar uma vida assim de princesa pra ela, viu, velho?
Exatamente.
Dá dinheiro na conta do banco.
Não, a única coisa digna que o personagem podia fazer, ele não quer fazer, que é abrir mão das funções dele que ela propõe, né? E aí ele vem com essa historinha de, não posso abrir mão das minhas responsabilidades. Nem isso o cara quer, né? O cara manda ela 10 mil anos lá, mas não, eu tenho que continuar aqui, tô de boa.
Mas ainda assim é uma evolução, né? Só o fato dele admitir que ele fez merda e tal, e tentar minimamente compensar ela pelo que ele fez ela passar, né, já mostra aquilo que o Regi falou, né, um personagem em busca de melhora, embora, né, dê aquelas derrapadas, vira e mexe, ele volta a ser quem ele é de verdade mesmo.
Ele é meio, sabe, Alcoólicos Anônimos, assim, né, indesculpável o que ele fez, mas é realmente um dos passos, você tem que se desculpar, cara. Então, assim, independente da pessoa aceitar sua desculpa ou não, você vai e pede desculpa. É que no meio da desculpa dele, ele volta atrás e, né, quase caga.
Ele muda de ideia.
Quase que ele fala, o inferno mudou de gestão, vai conhecer de novo, né? Fica mais 10 mil anos. Que é, uma... essa parte realmente, assim, eu não consigo entender, assim, eu acho que você aceita a história do Gaiman, é legal, é joia, tudo, mas eu imaginava, né, a Nada ser irredutível, falar, né? Não quero ver você na frente nunca mais, assim, não... E ela perdoa, ela é magnânima.
Ela relativizou, né?
Não, e ela sempre foi magnânima, né? Você vê na primeira história deles que ela primeiro apaixona por ele, ela recusa virar consorte dele quando ela entende que ele é um perpétuo e que aquilo vai trazer algum tipo de maldição pro povo dela. Ele stalkeia ela, tenta coagi-la e o tempo todo ela é magnânima. Até o último momento, ele oferece para ela voltar atrás e ficar com ele ao custo da perdição do povo dela e ela não aceita. Então ela realmente é uma pessoa, né, iluminada, ela é alguém magnânima desde o começo, né? Então é até coerente com ela, né, que ela assuma esse papel, mas não sem antes dar um merecido tabefe na cara do Morpheus, né?
A conversa deles aí, assim, o que eu acho estranho, assim, primeiro que eu adoro a arte do Dringberg, é minha caracterização favorita do Morpheus, né, aquele visual fininho mesmo, assim, né, Robert Smith, assim, começo de carreira, né, antes de ser chubby, né, eu gosto demais desse Morpheus do Dringberg. Mas aqui ele deve estar com outro arte finalista, alguma coisa, que ela tá quase reconhecível. Ou se ele fez um negócio meio apressado. Primeiro que, assim, eu não gosto dessa arte, ela tá muito arriscada, assim, ela tá muito suja. E segundo que, assim, se você reparar, e aí eu acho que é erro, não é igual a chave, não, mesmo. O candelabro da mesa, ele some e aparece diversas vezes. Que é, aí sim eu considero um erro. Porque, de acordo com a conveniência, ele só me aparece, né? Não tem muita explicação. Fora o ambiente que ele tá conversando com ela, que é também é esquisito, assim, né? Não tem nada a ver nem com ele, nem com ela. É uma coisa, assim, ele muda de forma. Ele volta para aquela forma do negro, altivo, né? Bonito, assim, né? Quase, ele parece tribal, assim, né? E realmente, assim, mas o ambiente é um ambiente esquisito. É a sala da vergonha, vai, onde pede desculpa pra ela. Não é, a arte não me agrada aqui não, viu?
Na verdade ela parece até inacabada, né, Reginaldo? Sim, eu também não gostei não, tá bem diferente assim, foi coisa apressada mesmo.
É.
E você vê com essas cores novas, aí que fica feio, né? Que pelo menos a cor antiga ficava um pouco mais escura, assim, não sei. Mas essa fica um pouco mais clara e você percebe que tá só aqueles garranchos como se fosse rascunho mesmo, né? Não tivesse arte finalizada e tal. é uma pena, né? Porque, assim, a direção artística de todo esse arco é linda, né? E fechar desse jeito. E a despedida, assim, do Trindberg, né? Depois daquilo, não desenha mais nenhuma edição.
Cara, e assim, ela reencarnar num menininho, eu não sei se é sacanagem dele, né? Eu acho mais provável que seja dela, que ela fala, se você vier atrás de mim, meu, você já sabe já o que te espera, né? Sabe assim, meu, pra cortar mesmo, pra cortar relações.
Não abri nenhuma, daqui, é, porque ele é escroto, né? Nada custa daqui a, sei lá, 30 anos ele mude de ideia, então vamos, vamos garantir.
Ele mandar um oi sumida pra ela.
No sonho, né?
Mandar o corvo pra ela, né? Foi sumida.
Ultimamente eu andei pensando: você acha que eu sou o diabo porque eu sou mau ou então porque o papai quis assim?
O que acha que acontece quando o diabo deixa o inferno? Todos os demônios, todas as almas atormentadas e torturadas, onde acha que eles vão parar?
Não sei. Não quero saber, e tenho raiva de quem sabe. O cargo está oficialmente vago. E você, amigo emplumado, vá pro inferno.
Mas aí, pra gente fechar, Mauro, o Lúcifer numa praia australiana, apreciando o pôr do sol, o que o personagem faria dali em diante? Será que estamos diante do nascimento de um anti-herói aqui?
É, antes da gente entrar nisso, né, eu só queria comentar mais uma vez, né, o Lúcifer roubando a cena. Esse diálogo dele lá com o velhinho na praia é muito bacana. Porque o Lúcifer tá ali de boa, tal, curtindo, né, a vida na Terra, tomando sol, tal. Aí vem o velhinho lá puxando assunto com ele, o velhinho todo ferrado, perdeu a mulher, perdeu o filho, não sei o que, tal. E aí o velho fala pra ele, né, ah, que ele já passou muita desgraça, que a vida dele é muito triste. Aí ele aponta pro pôr do sol e fala, ah, mas olha, vendo que Deus foi capaz de fazer um poente desses, cara, é preciso respeitar esse velho escroto, não, ele fala, o velhinho, né, aí o velho vai embora, aí o Lúcifer olha pro pôr do sol e ele fala, tudo bem, eu admito, ele tem razão, os poentes são maravilhosos, seu velho escroto, meio que falando pra Deus, né, tipo, olha, até que você sabe fazer as coisas direitinho, né, isso eu tenho que te dar o braço a torcer. Eu achei assim, cara, sensacional. Assim,
eu não sei se vocês viram, assim, eu comentei de Jó antes, e eu acho que isso daqui é uma relação bem parecida com Jó mesmo, né? Que não importava as circunstâncias, Jó se mantinha fiel a Deus, né? Então, e o diabo foi encarregado até de tocar Jó para ele cair, né, em pecado, e ele não caiu. Então, eu vejo uma certa associação com a história de Jó aqui, né? E também, né, em Milton, no Paraíso Perdido, Lúcifer também tem alguma questão com o sol, assim, né? Ele parece que ele, quando depois que ele cai, ele se esconde do sol, ele não gosta, né, da face do sol, né? E aqui é muito pelo contrário, ele tá tomando um sol mesmo, assim. Ele tá com uma pose, se você reparar, ele tá com uma pose bem parecida com o Duma no começo, que o Duma tá... Primeiro que eles arrancaram a roupa, né, meu? Os anjos caiu, né, meu? Agora fala, agora que eu caí, eu vou despencar, né, meu? Ele tá peladão e ele tá na mesma posição, assim, numa cadeira no inferno, né?
Uhum.
É confortável, vai... Eu vejo também uma associação com essa imagem aí do Lúcifer na praia, né? Que é muito legal, viu, cara? Assim, esse Lúcifer aí é um personagem fantástico, cara. E parou por aí, porque realmente, assim, agora também, né? A DC resolveu reaproveitar ele. Você não vê o mesmo personagem, assim, infelizmente, cara.
E assim, eu acho interessante, a gente podia deixar de falar, já que você falou dos anjos, né? O fechamento que é dado pra eles, né? A visão diferente que eles têm do inferno em relação ao Lúcifer, talvez por estar lá há tão pouco tempo, né? Eles falam, olha, tal, então tudo faz parte do plano divino, né? Vamos fazer diferente, né? Vamos fazer desse inferno um reduto de expiação, de esperança, aquilo sim que o Marcelo tinha falado no começo, né? Aí, assim, tá lá um demônio torturando um condenado, você pensa que o anjo vai lá aliviar, ele fala, não, você vai sofrer pra caramba até que você seja redimido, né? Então pode continuar chicoteando ele, mas chicoteia agora com objetivo.
Isso é muito
e
bom.
Aí, e aí o cara que tá ali sendo torturado, ele fala, não, você não entende, isso torna tudo muito pior. porque agora ele ainda tem que ser torturado até melhorar, né? E provavelmente nunca vai melhorar. E você dá esperança. Quem já tá ferrado é pior ainda, né? E quem nunca vai sair dali. Então o anjo sai todo cheio de si, achando que, pô, vamos melhorar isso daqui. E, na verdade, ele tá aí piorando.
Talvez Lúcifer tivesse começado desse jeito também, né?
Isso. Se
pensar direitinho, pode até ressoar nisso, né?
Depois, Lúcifer... com o tempo, ele foi ficando mais cínico ou realista, né? Isso. Dependendo da visão.
Última saideira do capítulo, Reginaldo. O que é que você me diz dessa capa da 28? O Gaiman revela no Capas na Areia que ele só ficou satisfeito com essa capa só depois nas futuras compilações, né? Parece que teve um errozinho de impressão, né? Nas edições originais, né?
Um erro de cor, né? Tem sim. Se você reparar, a edição da Capas na Areia, ela tá bem mais nítida, né? Você vê variações, assim, tanto do Morpheus quanto da Nada, né? Ela tem até uma, vamos dizer assim, uma alusão a um seio nela, né, que sumiu, tanto na impressão da Globo, quanto no encadernado da Conrad também, você não vê, né? São placas de cobre, né, em volta. O que é mais legal, assim, são duas coisas. Primeiro que esses ideogramas chineses, eles já entregam o que vai acontecer. Primeiro é de cima para baixo, né? É novo. O segundo quer dizer vida. O terceiro, bebê. E o quarto, criança, né? E todos juntos nesse formato, ele forma a palavra recém-nascido, que vai acontecer com a Nada, né? Então acho bem legal isso, né? Outros gracejos da casa, assim, aí já ela assim completa, né? Naquele texto de cima, assim, o texto introdutório, ele fala de ao diabo seu quinhão, né? Essa frase aí é Miguel de Cervantes, né? E não sei se vocês repararam, tô olhando pela edição da Conrad, ele não chama de epílogo, ele chama de episódio 8, ou capítulo 8, né? Só que o 8, ele é deitado em forma de infinito. Curiosamente, eu acho isso um erro, porque a edição anterior era o 6º episódio, né? Ou capítulo 6. Então, ou é de cara um episódio infinito, né? Não é 8 isso. Ou é comer bola, porque cadê o episódio 7, né? Então, realmente, esse é só a título de curiosidade, né? Nessa capa.
Acho que os humanos estão mexendo com você. Pare de se importar. Você é o diabo.
É, eu sou.
Esse é o fim de mais um Sandman anotado. Logo mais voltaremos com o quinto arco, um jogo de você. Chegamos na metade da série. Nessa série especial dos escapistas, esse podcast tem periodicidade quinzenal. Traz temas variados sobre quadrinhos e cultura pop. Para mais episódios e materiais de apoio dos escapistas, acesse www.osescapistaspodcast.com.br. Se você gostou do que ouviu, assine o feed, por favor. Divulga os escapistas na sua rede social, Facebook, Twitter, Instagram. Faz aquele comentário no iTunes, dá uma estrelinha pra gente. Isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade no ranqueamento da podosfera. Quer ajudar os escapistas a manter esse trabalho? Compre seu quadrinho através dos nossos links e banner no site. Quer deixar algum recado pra gente? Comentar o que você acabou de ouvir, envie sua mensagem de áudio ou texto para osescapistas@outlook.com. Eu gostaria de agradecer aos meus amigos pela ajuda aqui. Marcelo, obrigadão pela participação, meu amigo. Adianta pra gente que você tem aprontado no saco de ossos.
Pois é, esse título aí que poderia vir do inferno do Neil Gaiman. Bom, eu que agradeço, obrigado mesmo pela oportunidade de falar do Sandman, é um desafio, porque é difícil e ao mesmo tempo é uma responsabilidade. Bom, eu não sei exatamente quando o programa vai ao ar, esse agora, mas eu quero convidar todo mundo a ouvir o Saco de Ossos. É um podcast que eu mantenho com entrevistas e conversas sobre ficção de horror com diretores, quadrinistas, escritores, tradutores aqui do Brasil, sobre cinema, quadrinho, música, televisão, tudo ligado a terror. E em agosto a gente vai ter, eu no caso, vou produzir dois programas especiais dedicados a Bacurau, filme que ganhou um prêmio importantíssimo aí no Festival de Cannes em maio, dirigido pelo Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelis. E então vão ter dois programas dedicados a cada um a um desses diretores que tem trajetórias singulares no cinema de horror no Brasil, cada um do seu jeito, e eu bati um papo com os dois em separado. Eu acredito que vai ser bem legal.
Obrigadão, meu amigo. E aos pecadores de sempre, Mauro.
Bons sonhos, pessoal.
Reginaldo.
Você tá falando nós que nem Lúcifer, hein, com medo, hein, meu?
Cara, é porque eu acho que tem alguma entidade que, tá que falando... move o meu braço. É muito estranho isso.
Tá falando no plural, hein, meu? Assim, é...
Agora, eu gostei da moral, igual o Lúcifer. Se você falasse igual o Venom, eu tava ferrado, né, cara?
Um abração, pessoal, e até o próximo, os escapistas.